O título dessa mensagem é Preparando o Caminho. E eu convido você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 2. Marcos, capítulo 1, versículo 2. E nós vamos ler até o versículo 6. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Amém. Até aí. João Batista, ele era filho de Zacarias e de Isabel. E quando nós vamos buscar a história, nos aprofundar na história, nós vemos que Isabel era uma mulher estéril e naquele tempo... Uma mulher estéril, ela era considerada pela sociedade como uma desfavorecida, como alguém que é desprivilegiado diante de Deus. E a Bíblia diz que Zacarias e Isabel, eles eram de idade avançada. A Bíblia também diz que Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Deus e que eles viviam de um modo irrepreensível os preceitos e os mandamentos do Senhor. Zacarias, ele era um sacerdote, e certa vez, ao entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, apareceu um anjo para ele e disse que a sua oração foi ouvida e que a sua esposa lhe daria um filho e que era para colocar nesse filho o nome de João. Ele disse que esse filho seria grande diante do Senhor e que ele converteria muitos dos filhos de Israel a Deus. Porém, a narrativa bíblica diz que Zacarias, aquele que recebeu um testemunho de Deus, o irrepreensível, diz que ele duvidou daquilo que foi falado. E assim o anjo disse que ele ficaria mudo até o dia do nascimento dessa criança. E toda essa história está lá em Lucas, capítulo de número 1. Ficou mudo um tempão, hein? 9 meses mudo. Tem algumas mulheres que até agradecer, né? Uns maridos que falam tanto, né? Havia profecias acerca do João Batista, como essa que nós lemos no início do culto e que aqui mesmo faz menção de Isaías 40, versículo 3, que está sendo cumprida através do seu discurso. Mas também tem uma profecia acerca de João Batista, muito interessante, que está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que eu quero ler para vocês. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade para abrir ou acessar a tua Bíblia aí. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. João Batista, ele foi um precursor de Jesus Cristo. Um profeta de grande importância escatológica. E o interessante é que antes de João Batista vir com a sua mensagem, para que se cumprisse a sua missão, ele foi para um tempo de preparo. E esse preparo aconteceu no deserto. E ele foi para o deserto com as suas próprias pernas. E quando nós falamos de deserto hoje, logo nós pensamos em sofrimentos, Logo nós pensamos em lutas. Ou seja, é um termo muito comum no mundo da crentolândia. É muito comum isso. Porém, no caso dele, teve uma outra aplicação. Pelo menos nesse momento. No deserto, algo interessante para refletirmos é que há algo que é inerente ao deserto. O silêncio. Tanto que na história existiu um grupo de seguidores de Jesus Cristo que eles largavam tudo e eles iam morar no deserto, viver nessa solitude lá no deserto. Porque eles achavam o nosso ambiente muito barulhento e eles entendiam que a missão deles se dava lá na solitude. Enfim, o profeta João Batista, ele foi para o deserto em busca desse silêncio, em busca da comunhão com Deus, para poder ser ministrado, para poder aprender pelo próprio Deus e para poder colocar o seu coração na vontade de Deus para a sua vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 80, diz assim: "E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel." Falando sobre deserto ainda e refletindo sobre deserto, no deserto ele também desenvolveu uma vida desprendida de coisas materiais. Porque enquanto estamos inseridos na muvuca, enquanto estamos nas grandes metrópoles, nós muitas vezes nos apegamos, nos agarramos a muitas coisas. E nós vemos um relato aqui de um cara um tanto esquisito, né? Fala lá. João Batista era um cara esquisitão. Um cara que se vestia com roupas feitas de pelos de camelo. Que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Mas nós não sabemos se era assim por gosto ou se era o que tinha, né? Eu não consigo imaginar João Batista, que vontade de comer um gafanhoto. Que vontade daquele mel silvestre. Até porque quando a gente repete muito lá o cardápio, tem uma hora que a gente não aguenta mais, né? E como é de saber, no deserto não tem lugar para a gente comprar nada. Então pode ser que era assim com João Batista, porque é o que tem para hoje, né? Como nós dizemos. Então o deserto, já falando sobre esse desprendimento de coisas, é uma missão praticamente impossível para muitos consumistas e materialistas, como há muitos de nós assim, né? Ele foi para o deserto com o fim de se preparar para a sua grandiosa missão. E que missão era essa? Missão de pregar o arrependimento. E acima de tudo, de preparar o caminho para Cristo. Que missão grandiosa, mas ao mesmo tempo, que missão difícil. E é interessante de se pensar que eu e você também temos uma missão. Nós não estamos aqui na face da terra para cumprir a cota humana. Até porque se fosse para cumprir cota humana, eu acho que já deu faz tempo, né? Mas Deus, certamente, Ele confia algo a nós. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. A gente não está aqui simplesmente para poder equilibrar a terra. Vamos colocar um tantinho de gente ali no Brasil, porque lá na Índia, lá na China tem tanta gente que senão o negócio vai ficar meio penso. Não é por isso não. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. Deus tem uma missão para a minha e para a sua vida. E uma pergunta se faz necessário: será que nós temos nos preparado para viver essa missão do Senhor em nossas vidas? Será que nós temos buscado a presença de Deus, a comunhão com Deus? Como forma de preparo, nós poderíamos pensar em uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de crescimento espiritual. A Bíblia narra que o menino crescia e se fortalecia no espírito, não era só no corpo físico. E como uma criança que com o passar dos anos ela chega à maturidade, Em qual tempo nós estamos na nossa jornada espiritual? Será que a nossa idade corresponde à nossa maturidade? Será que o alimento que nós podemos receber de Deus é um alimento sólido, ou será que a gente tem que ficar ainda lá no leitinho espiritual? Qual será que é a nossa caminhada? Qual será que é a nossa maturidade? João Batista, ele veio desse deserto cheio de poder, pregando um arrependimento, de forma que a Bíblia narra que muitos creram, foram batizados na mesma hora. E o discurso de João Batista era um discurso duro. Ele foi muito corajoso. Ele confrontou de maneira muito ousada a hipocrisia religiosa. E a sua mensagem apresentava o reino dos céus. Ele não chamava assim, ô queridinho, vem para cá, ó. Papai do céu te ama. Mas quando a gente vai ler, a gente até se choca com o termo que ele usava para poder falar com as pessoas, para os religiosos. Ele chamava de raça de víboras. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E é interessante que Jesus confirma essa mesma mensagem de João Batista, porque ele vem depois e fala sobre essa mesma mensagem, o reino dos céus, o reino de Deus. E Deus honrou grandemente o seu servo João Batista, de forma que ele foi o escolhido para batizar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar que negócio estranho esse? João Batista batizando o próprio Deus. Honra alguma maior que essa foi dada a um homem na história. E Jesus testemunha ao povo sobre João Batista, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele, mas que o menor no reino dos céus, ou seja, eu e você que já entregamos a nossa vida para o senhorio de Jesus Cristo, então não é por nosso mérito, é por mérito dele. Ele diz que no reino dos céus, ninguém dos nascidos de mulher é maior do que ele, mas o menor no reino dos céus já é maior do que ele. E por que isso? Porque nós carregamos dentro de nós um tesouro de valor inestimável. É porque nós somos sim barro, feito do pó da terra, vasos de barro, mas dentro de nós tem um tesouro, que é a vida do próprio Deus. Mas no que diz a respeito de tudo que João Batista fez, de tudo que João Batista foi, o que eu e você temos feito pelo reino? Nós devemos refletir sobre isso. O que nossa vida tem a ver com esse reino de Deus, com esse reino dos céus? Onde eu e você temos colocado o nosso coração? Em Deus? No reino? Ou nas coisas? E algo que é notório é que tudo que é semeado hoje, a lógica é que será colhido adiante. E que praticamente tudo que fizermos vai afetar a outros, de maneira direta ou indireta. E a grande verdade, meu amado irmão, é que eu e você, nós também temos uma missão de preparar o caminho. Sim, de preparar o caminho. João Batista, ele preparou o caminho para a primeira vinda. E nós precisamos preparar o caminho para a segunda vinda, quando ele vai voltar para nos levar. Nós devemos preparar o caminho para que outros conheçam o Senhor. Nós devemos preparar o caminho para que a paz habite nos nossos lares. Nós devemos preparar um caminho para a unidade do corpo de Cristo. Nós devemos preparar um caminho para a vivência do amor. Enfim, a tarefa de preparar o caminho continua sim nas mãos do povo de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nos mostra e nos atesta isso, essa grande verdade. Quando diz assim, portanto ide, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E o que é isso, se não preparar o caminho? Porque é quando nós vamos, preparamos o caminho, somos um instrumento, que outras pessoas, eles também passam a ser conhecedores de Deus. Eles também passam a se derramar na presença de Deus, a conhecer Deus e vivenciar o caminho de Deus nas suas vidas. Como nós temos encarado a missão de preparar o caminho para os nossos filhos, para a nossa posteridade? Quais exemplos nós temos dado? Porque, como eu disse, é certo que aquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, isso aí vai alcançar as pessoas, vai afetar as pessoas direto ou indiretamente. Mas a nossa vivência, aquilo que nós fazemos, sempre vai falar mais alto do que as nossas palavras. Porque a gente pode ter um discurso maravilhoso, mas se a nossa vida não atesta esse discurso, palavra é só palavra. O que tem dito o nosso caminhar? O que as nossas vidas têm comunicado ao próximo? A W. Tozer, ele escreveu uma frase que vai de encontro ao que nós estamos refletindo aqui. Ele diz assim: não permita que as suas ações joguem no lixo as suas palavras. Isso é muito profundo. Que não adianta a gente ficar respondendo certo e falando o que as pessoas têm que fazer, quando a gente não mostra com a nossa vida o que as pessoas têm que fazer, como que é o certo. Qual herança doutrinária, cultural, social, nós estamos deixando para a nossa posteridade? Qual bastão eu e você vamos passar para aqueles que vão continuar a trilhar esse caminho? Porque pode ser que eu e você recebemos uma igreja comprometida. Pode ser que eu e você recebemos uma igreja que procurava fazer com temor e tremor a vontade de Deus e vivenciar e refletir a Deus nos seus caminhos. Mas tem chegado mais pessoas, está nascendo crianças, pessoas têm se convertido. E qual é a igreja que temos apresentado aos que estão chegando? Preparar o caminho não é uma tarefa fácil. João Batista, ele trouxe as boas novas, anunciando aquele que viria para a redenção dos pecadores. Porém, ele teve uma vida de deserto, porque deserto é sempre deserto. Tanto de preparação, como de perseguição. Ele enfrentou lutas, ele enfrentou uma prisão e ele enfrentou uma morte. Você consegue relacionar algum deserto que enfrentou, ou que pode ser que você está enfrentando hoje, pelo fato de se dispor a viver a vontade de Deus? Será que você consegue encontrar isso na tua vida? A vida dele, de João Batista, como se deu o seu nascimento, o anjo, a missão, eu acredito que isso foi inculcado pelos papais, lá na cabecinha e no coração de João Batista. De forma que nos dias difíceis que ele enfrentou, o que segurou ele firme na missão foi a vocação que foi designada para ele. Quais são as certezas que você tem acerca do Deus que você crê e da sua vocação? Do seu chamado. Quais são as certezas a respeito do seu Deus que você tem inculcado na vida dos seus, das pessoas que te cercam? Sabe por quê? Porque no dia difícil, o que vai nos segurar nos caminhos de Deus são as convicções que nós possuímos acerca do cuidado e do amor de Deus e daquilo que Ele é nas nossas vidas. Porque se a gente construir, se a gente edificar uma casa em cima da areia e não for em cima da rocha, de uma convicção amorosa, de uma convicção de Cristo sendo a nossa rocha, o que sustenta a nossa vida, o que sustenta a nossa fé, no dia da adversidade nós não vamos prevalecer. Então, meu amado, é necessário que eu e você tenhamos esse caminho e essas convicções para que não venhamos cair no dia da adversidade. E é super importante que você inculque nos seus familiares, nas pessoas que você exerce influência, para que eles também fiquem firmes, porque lutas todos nós temos. Adversidades nós passamos todos os dias e nós precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos constituir uma experiência com Deus, uma experiência de amor, uma experiência de dependência, uma experiência de submissão, uma experiência de devoção, porque isso é o nosso alicerce espiritual. Não adianta a gente pegar carona na espiritualidade de outra pessoa. É muito legal a gente ler livros. Tem autores que eu amo ler, tenho livros de cabeceira, mas eu preciso constituir a minha caminhada com Deus. E a Bíblia tem que ser sempre o nosso primeiro livro. Porque não adianta, meus amados, simplesmente a gente saber o que que o determinado autor ele fala sobre oração, o que que ele fala sobre fé, o que que ele fala sobre deserto, sobre perseguição, sobre cruz. O que a gente precisa saber e dar respostas é o que nós falamos e o que nós cremos, de maneira que no dia da adversidade a gente fique firme com o Senhor. O que que Deus é para mim? Puxa, que bacana que determinado autor ele fala isso sobre esse determinado assunto. Mas e para mim? Qual que é a minha experiência? O que que eu tenho provado de Deus? Quais são as minhas convicções? Qual que é o meu alicerce? Porque é isso que nos segura. Não é conhecimento pelo conhecimento, mas é experiência com Deus. E por isso que todos os cultos de costume nós fazemos sempre o convite para que as pessoas entreguem o coração para Jesus. Por isso. Porque não basta simplesmente a gente embarcar de carona na espiritualidade da nossa avó, do nosso pai, da nossa mãe. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos nós precisamos constituir uma experiência com Deus. Pô, que legal que minha mãe fala que Deus é isso. Mas e para mim? O que Deus é? Porque é isso que vai me segurar. Deus é amor. E isso sempre tem que falar mais alto nas nossas vidas. Nós precisamos provar e experimentar o amor de Deus. Mesmo na repreensão, Deus é amor. Mesmo no deserto, Deus é amor. Mesmo nas adversidades, Deus é amor. E que o amor de Deus seja em nós, na nossa vivência, na nossa espiritualidade, percebido. Que permaneçamos firmes no cuidado do Onipotente. É verdade que muitos de nós admiram muito o ministério e a vida de João Batista. Mas quem de nós estaria disposto a ter um ministério parecido com o dele? Até onde, meu amado irmão, você está disposto a ir pelo reino dos céus? João Batista foi até a morte. Será que nós temos a mesma ousadia? Que Deus seja com você. E que estejamos atentos a nos preparar para a nossa jornada. A buscar mais o reino e menos as coisas. E que estejamos preparando um bom caminho para aqueles que estão vindo logo atrás. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos. Senhor Deus, Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, que diante da tua palavra nós queremos responder com a nossa vida. Que nesse momento, Deus, possamos estar refletindo na nossa caminhada com o Senhor. Possamos estar refletindo até onde nós estamos com convicção que o Senhor é na nossa vida. Porque diante das situações fáceis e favoráveis, é muito simples e muito belo e até poético ficar refletindo e agradecendo pela tua presença, pela tua vida na nossa vida. Oh Senhor, obrigado, olha quanta coisa boa. Mas Pai, se o Senhor disse na tua palavra que estaria conosco até a consumação dos séculos, é porque não serão favoráveis todos os dias. O Senhor mesmo disse que, assim como perseguiram o Senhor, a ponto de o crucificá-lo, que fariam isso conosco também. O Senhor disse também na tua palavra que aquele que perdesse a sua vida por amor ao Senhor, pelo reino, que esse a encontraria, mas que aquele que tentasse salvá-la, se agarrando em coisas, tentando se dar bem nessa vida, que esse perderia. E a verdade, Deus, é que nem sempre nós estamos com essa disposição toda de perder a nossa vida por amor a Ti. Muitas vezes nós queremos salvar a nossa vida, salvar a nossa agenda, salvar porque estamos cansados, salvar, enfim, porque não queremos estar lá naquele dia. E é tão simples muitas vezes, ó Pai, sermos cristão desse jeito, e fica até contraditório, muitas vezes olhar para lições muito ricas e difíceis que foram ministradas pelo Senhor na nossa vivência diária. Por exemplo, quando o Senhor disse para que quem quisesse seguir ao Senhor, para renunciar a si mesmo, para tomar uma cruz e para te seguir. Mas quem de nós, Pai, quer fazer isso? Quem de nós quer mortificar em nós os desejos carnais? Quer lutar contra os vícios, contra uma vida que não reflete a tua glória? Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos refletir na nossa vivência, na nossa caminhada, e que possamos fazer jus ao sermos chamados, identificados como cristãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que possamos seguir um caminho de imitação ao Senhor, Pai. Porque ser cristão é te imitar. Ser cristão é viver como o Senhor viveu. Tua palavra mesmo diz que aquele que diz que é cristão, mas que não vive como o Senhor viveu, que é mentiroso. Pai, nos ajuda, Deus. De maneira que a tua igreja continue testemunhando um Deus de amor, um Deus que confronta, um Deus que convida sim pessoas ao arrependimento, mas que seja uma igreja que abraça, que acolhe e que se coloca à disposição para fazer esse caminho junto com esse que está chegando. Que possamos pegar pelas mãos, e muito mais do que pregar o Evangelho, que possamos ter compromisso com a Tua Palavra, que diz para ensinar as pessoas a obedecerem tudo que o Senhor tem nos ordenado. E como nós podemos ensinar, se não com vida? Porque não basta dizer, façam isso ou façam aquilo, mas é necessário pela didática da vida, que as pessoas vejam em nós o exemplo e que sigam esse caminho de imitação. E é por isso que o apóstolo Paulo disse sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Que possamos dizer isso às outras pessoas. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Muitas vezes você vai ver eu errando. Muitas vezes você vai ver eu tropeçando. Mas que possamos ensinar para as pessoas a reparar um erro. Que possamos ensinar para as pessoas como se levanta na dependência de Deus. Que possamos ensinar para as pessoas como repara um equívoco que podemos cometer. Porque o caminho de amor é também um caminho de perdão, um caminho de reconciliação. E que seja assim na nossa vida, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.